Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Depois de dois programas inteiramente dedicados à poesia, vamos no de hoje fazer um desvio para a prosa. Ouviremos um conto de António Gouveia, ou António Melenas, como é conhecido na blogosfera, e um poema de um jovem que se esconde atrás do pseudónimo de Samantha Armory. O conto de hoje é escrito por um velho conhecido e amigo do Estúdio Raposa. É até um dos autores dos quais, não tendo ainda chegado às estrelas, já chegou fisicamente ao Estúdio Raposa. É verdade, trata-se de um amigo que há muito segue as atividades cibernéticas cá da casa e que, a qual vírus espalhado por estas bandas, pegou a doença de tal forma grave que sites têm dois e blogs outros tantos. Num dos blogs afirma-se como cronista da vida política, crítico, muitas vezes quase feroz, de tudo o que está em desacordo com as suas convicções políticas. O que é natural, claro, viva a coerência. No outro blog, a que deu o título de Escritos Outonais, tem vindo a criar um conjunto de crónicas, mais contos que crónicas, que estão a merecer rapidamente pelo número, mas sobretudo pela grande qualidade, incluindo um português de cristal, que está a merecer, dizia eu, a rápida edição de um livro. Suspeito até que a ideia é a semente que já foi lançada à terra. Hoje, e pela terceira vez, vou ler um conto de António Gouveia. Diário de um Vagabundo é o título deste trabalho.
Ficachone! Só pode ser. Há quase 30 anos, na puta desta vida de vadio, se era na meira. E só agora é que me deu para fazer um diário armado em doutor. Muito finaço, senhor. E já lá vão duas semanas, desde que comecei e nunca até hoje falhei um só dia. Também, se assim não fosse, não era um diário. Bem, digo eu. Deve estar a ficar apanhado da boleirinha. Vamos lá é a molhar a goela, que isto assim a seco não tem piléria nenhuma. Olha a puta da garrafa, deve estar rota. Ainda há pouco estava cheinha e já está no fim. O que vale é que tenho aqui outra prontinha a saltar do fundo do bornal. Antes fazia-me questão da qualidade do vinho. Mas agora é que se foda. Qualquer merda me serve desde que se beba e escorregue bem na goela. Isto por acaso ainda escorrega muito bem. Esta coisa das garrafas de plástica é que dão cá um jeitão do caraças. Imaginem o peso que eu tinha de acartar com garrafas de vidro. Assim, despejo-as sempre para uma de plástica. E as de vidro, algumas. E não um gajo que tem uma loja de ferro velho, ou lá o que é essa merda, os lados do primeiro velho. Me dá uns cobres por algumas que nem todas servem, lá para o que eu quero, não sei. Também pouco mais preciso que uma garrafita ou duas vinho por dia e umas buchas para trincar. Às vezes lá me dá uma sopita, um bocado de chouriço, uns carapaus fritos para meter dentro da bucha. E tem algumas velhas beatas que já me conhecem e que nem a Maria que vão ganhar o céu à custa cá do Mangas, com as merdas que me dão. Beatas do cabano. Ainda por cima querem dar-me banho e levar-me à missa das gajas, que é lá nos Anjos. E dizeram o que me faltava. O que me faz falta mesmo, isso sim, é de vez em quando dar uma penachada numa gaja boa. E vejo por aí cada braça. Então quando estou deitado e as gajas se debruçam para me deitar uns cobres no boné, que eu estou sempre virado para cima para o que der e vier. Ou às vezes para ver se estou morto. Que era um bom motivo de conversa que as gajas tinham para dar um badal todo dia, umas com as outras. Ai, filha, hoje vi um velhote morto, um coitadinho. Ai, mas eu estou morto é o caralho. O que eu estou é a curtir uma ganda bebedeira. Ou então, a fingir que durmo para lhes ver as pornaças. Às vezes, até lhe vejo as cueguinhas. E fico cá com uma tusa do camandro. As gajas julgam que cá o rapaz já não é indireita e facilitam. Eu que as apanhasse a jeito que até estressalhava todas. Elas só não mudam porque têm medo ou nojo ou caraças cá do rapaz. E o caso não é para menos, que deve cheirar mal para caralho. Ai, uns mergões que fazem o serviço à mão. Mas isso a mim não me dá gozo nenhum. Estas coisas fazem-se a dois e mais nada. Não importa como, ou onde, ou em que posição. Mas os dois é que é, e estamos conversados. O diabo é que com estas casitizes passo fome de cão. Às vezes com o tesão ainda me dá ganas de ladrar a lua. Como as cadelas consigo. Porra, tenho pouco mais de 60 anos e ainda estou aqui para as curvas. Longe em longe, quando o rei faz anos lá consigo convencer uma galdéria qualquer a desenferrujar o cacete. Mas só vá dias e mal cheirosas como eu. O que é que um gajo há de fazer? Cada um é para o que nasce. E daí não é bem assim. Eu, por exemplo, não é por me gabar, mas não nasci para isto. A merda da bebida é que me lixou. Sim, porque eu até cheguei a andar na escola até à segunda classe. Claro que já esqueci tudo, mas deu para arranjar emprego, o que não é para qualquer um, nas oficinas da Câmara lá de terra. Que eu não digo o nome para não ficarem a saber tanto como eu. Os gajos só aceitavam pessoal com o exame da quarta. Mas como o meu velho era lá funcionário, eu tinha levado um balazio lá na Guiné ao serviço da pátria, diziam. Diziam os gajos. Puta que os pariu, que ainda hoje nunca mais fiquei para um dos cornos. Lá me admitiram e ainda era um bom profissional, que é que julgam. Trabalhava no piquete e era cá o Mangas que fazia e reparava as canalizações todas da minha área. Nisso era eu um alho, digo-vos eu. Que apesar de ser do Porto, oh, porra, lá me descaí. Ai, que se lixo, sou mesmo do Glorioso. Só que depois, como já disse, comecei a beber e a faltar ao trabalho. Também com a mulher que eu tinha, que me punha aos cornos com tudo que vestisse calças lá no sítio e redondezas. E não é que eu lhe faltasse com o devido. A gaja é cara de uma qualidade que só estava bem com ele entalado. Há gajas assim. A última foi com o chefe do serviço lá, a do pessoal lá da Câmara, que era ele que mandava na minha mulher, trabalhava lá na limpeza. Tenho a impressão que foi o gajo que me armou a estrangeirinha e mandou botar-me na rua. Porque era bêbado e assim, assado. Faltava ao serviço. E ainda por cima não tinha a quarta classe. O que o gajo quis foi ficar mais à vontade com a Galdéria. Foi a partir daí que a minha vida começou a andar cada vez mais para trás. E a vadear por onde calhava, até que vim parar aqui em Lisboa. Ao princípio, ainda dormia em barracas ou casas abandonadas, mas depois comecei a tomar gosto à rua. E agora já há alguns anos que durmo em qualquer lado. É no portal de um prédio debaixo de uma arcada, no banco de um jardim, bem onde calha. Agora já há umas semanas que durmo no vão de uma porta na estação de Castré, deitado em cima dos cartões que guardo ali perto, entalados entre a parede e uma caixa de eletricidade, olha lá que porra é aquela. Só que há um sacana de um drogado que tem a mania de me roubar o lugar. Já o avisei uma porradaria de vezes que aquele lugar é meu. Ei, porra. Porque a gente, cara, esta vida tem as suas normas. Não é chegar e vale serviço e respeito pela propriedade alheia. Mas agora estes drogados de merda, que é uma raça que inteira devia existir, só servem para pegar doenças aos verdadeiros vagabundos profissionais como eu. Com as seringas que deixam por tudo o que é canto. Não respeitam as nossas regras e ainda por cima são trazidos nas palminhas pelo governo e por essas fúvias perfumadas, como essa Margarida Gorda, que só se preocupam com essa gente, só este chuto, lá o que é. Eles até as fazem de propósito, para as suas insolências se drogarem. A ver se os gajos se lembram de fazer salas de copos para a malta da pesada, se poderem enfrascar decentemente sem andar a beber pelos bancos do jardim e ouvir bocas foleiras de uns certos merdas que passam e que às vezes intercorrem com a gente. Gostava de saber o que é que a droga é mais que o tintol. Se até o outro gajo, o Manholas, dizia que beber vinho é dar de comer a 1 milhão de portugueses. Não sei como é que o Sagana chegou a essa conclusão. A mim o vinho só me dá de beber e é um pau. Já me esquecia de dizer que eu tive um filho. Um rapaz que a minha mulher pariu, meu mesmo. Tenho a certeza que a gaja só começou a cornear-me mais tarde. O tal chefão lá da câmara, que era o padrinho, armou-se em bom e mandou-o estudar e tudo. O Zagana do rapaz, que para nós nunca valeu um peido. Nunca me gramou. Era um cagão. Um engravatado catano. E segundo me dizem, está bem na vida. Os malandros têm todos sorte. Meteu-se na política. Nunca quis saber de mim. Mas eu também estou-me cagando para ele. Que lhe faça bom proveito do que tem. Para mim basta-me esta garrafita. Olá, mais uma goladinha, que é bom para a tosse.
Anda cá, minha querida.
E já começa a escurecer. Deixe-me mas é guardar a escrita que amanhã de meia-dia e toca marchar para a minha caminha lá no Castré. Verdade seja que também podia dormir aqui mesmo neste banco, que é muito jeitoso. Mas o nosso cantinho é o nosso cantinho e não posso falhar, senão o cabrão do drogado ainda se apodera dele de vez. Hoje até por acaso já vi além da conta que esta merda desta escrita deixa-me assim a modos que nervoso. Já estou meio atravessado os cornos. E ai do cabrão do drogado se hoje resolver enfrentar-me. Aquele lingrinhas, aquele paneleiro encartado. Arranco-lhe com uma cabeçada que lhe foda os cornos. Aí manda-mando. O gajo vai ver. É hoje. É hoje.
Thank you.
Eram estas as últimas folhas de um caderno que um mendigo, encontrado há dias no cais do Sodré, com uma faca cravada na garganta e já sem vida, tinha escondido no fundo de um bornal, à mistura com pedaços de pão velho, uma maçã, um lápis, umas pontas de cigarro, um canivete, um rolo de cordéis e uma garrafa de vinho meio vazia e mesmo o cartão de identidade, sujo, meio partido, há muito caducado, mas onde era possível ainda descortinar os seus elementos identificativos. Os jornais que relatavam o acontecimento mencionavam o seu nome, idade, local de nascimento e morada incerta. A secretária do Sr. Ministro, que tem por norma ler os jornais matutinos e selecionar as notícias que eventualmente possam interessar a Sua Excelência, gosta também de se entreter com as fofocas e faits divers de que alguns desses jornais fazem objeto principal e quase exclusivo, e não teve dificuldade em encontrar a notícia da morte do mendigo, que aliás vinha em grandes parangonas num desses jornais. Foi, pois, com algum espanto que constatou que o apelido, um conjunto de dois nomes, do desgraçado era igualzinho ao de Sua Excelência e que era natural da freguesia da Sedofeita, freguesia que o BI de Sua Excelência também indicava como sendo o da sua naturalidade, mas que o currículo jamais mencionava. Assim, ao levar-lhe os jornais com as notícias selecionadas, atreveu-se, é muito familiar o seu relacionamento com o Sr. Ministro, a chamar-lhe a atenção para a notícia. Curioso, Sr. Ministro, já viu que este mendigo assassinado ontem no cais de Sodré tem um apelido igual ao seu e nasceu na mesma localidade que o senhor? Claro que só pode ser uma coincidência. Imaginem se poderá ter alguma coisa a ver com o Sr. Ministro. É lá cada uma. Sua Excelência empalideceu levemente, rosnou entre dentes duas ou três palavras, entre as quais lhe pareceu ouvir que se foda. E logo recuperou o tom formal e frio do costume. Está bem, deixa os outros jornais e leve-me daí essa porcaria. Ah, e não se esqueça de reservar dois bilhetes para o espetáculo logo à noite no Casino do Estoril. O mendigo assassinado no cais do Sodré, como ninguém se tivesse apresentado a reclamar o corpo, fez um longo estágio na morgue para estudo de alguns estudantes de medicina e acabou por descer à vala comum, tão anónimo como vivera os últimos anos da sua existência. Uma cópia do seu diário, que me foi fornecida por um amigo, amigo do inspetor da judiciária, está agora em meu poder e foi dela que transcrevi o texto, tentando manter, quanto possível, o seu estilo, grafia e sintaxe, e retirando, todavia, alguns dos palavrões mais cabeludos nele contidos, suscetíveis de ferir a suscetibilidade a alguns leitores mais pudibundos ou mais sensíveis. Os contos ocupam naturalmente uma grande parte do tempo dos programas, daí que agora apresente apenas um autor de poesia. Trata-se de um jovem, tem 19 anos, que estuda medicina na velha faculdade do Campo de Santana, em Lisboa. Esconde-se por detrás de um pseudónimo que encontrou na obra de Albert Cosseri, intitulada Uma Ambição no Deserto, Samantar Morri. Espero que se pronuncie assim, Samantar Morri. Samantar Morri nasceu em Viseu, cidade que só deixou a caminho de Lisboa para fazer o seu curso de medicina. Começou a escrever poesia aos 15 anos, muito influenciado, confessa, pela poesia urbana. Escrevia letras de hip-hop, trabalhos que encheram muitos cadernos. A poesia transformou-se numa espécie de vício, e a certo passo passou a separar os cadernos. De um lado a poesia, do outro o hip-hop. A poesia ganhou espaço em dois blogs e o hip-hop passou a ser cultivado num grupo que ganhou a designação de Nova Orfeu e que também tem o seu espaço na blogosfera e onde as suas músicas podem ser ouvidas. Samantha Armohi reconhece, porém, e felizmente acrescento eu, muito trabalho pela frente até chegar onde chegam os seus sonhos. Samantha Armohi enviou-me vários poemas, dos quais selecionei este. Já és um homenzinho. Amarrado aos pelourinhos da memória, secam-se as lágrimas que não chorei. Não chores, já és um homenzinho. Choro agora, esculpindo o rosto em rápidos, transbordando meus leitos rugosos, arrastando o pó da terra que beijei, toquei-a com os olhos. Não mexas, não olhes com as mãos, já és um homenzinho. Toco agora a máscara de rosa, arranhando o poço de lama em que me afundei outrora. Como chapinhava seco da alma, imaginário inocente celeste. As estrelas piscavam, eu contava-as. Por que apontas o céu? Queres que te nasçam cravos? Já és um homenzinho. Conto agora libertinos cravos queimados, na cinza que nevou às paredes da fossa, onde caguei anos de utópica inocência, até não mais ser um monte de merda, de moscar da personalidade tão adulta quanto as outras. Já não confronto o sol. Tímido, aproveito-me da luz, mas incapaz de olhá-lo nos olhos, desvio o olhar. Antes merecia a minha sombra. Eu fitava-o.
Proíbo-te de olhares para o sol. Queres ficar cego? Já és um homenzinho.
Fito agora à mesa em que me faço sobreviver todas as manhãs. Todos os pequenos almoços. Tudo tão igual ao todo sempre. Mas hoje divaguei por um longínquo passado, pegando na colher, antes de mais uma tigela de cereais, antes de outro mais dia de semana, perante a...
Está lá? Está aí alguém?
Sim, querida, diz.
Às vezes pareces que andas no mundo da lua.
Mas que se passa?
Agora deu para o teu filho inventar um amigo imaginário. Diz-lhe que isso não passa de um...
Não, querida, deixa-o sonhar. Sonha, filho. Não te quero um homenzinho. O lugar aos outros de hoje foi preenchido com um conto de António Gouveia, ou António Melenas, como também é conhecido na blogosfera, e por um poema do jovem estudante de medicina que usa o pseudónimo de Samantha Armohi. Dois dedos de conversa. Hoje, quinta-feira, iniciou-se o processo de mudança de alojamento da Truca. Mudou de casa. De um espaço muito limitado e caríssimo, passou para um palacete de 5 gigas, onde pago por ano menos do que pagava por aquele miserável quartito por mês. Uma história triste de como, e ao contrário de algumas notícias, os portugueses pagam os olhos da cara por alguns serviços da internet. Felizmente, empresas estrangeiras têm vindo a oferecer os seus produtos incomparavelmente mais baratos, e que vão obrigar alguns tubarões nacionais a adaptarem os seus preços, pelo menos à realidade europeia. Só que, enquanto o pau vai e vem, os senhores arrecadam enormes fortunas.
Sim, porque não se compra a PT com feijões. No programa passado, tentei lançar uma discussão sobre a leitura da poesia feminina com voz masculina. Infelizmente, as duas únicas opiniões sobre o assunto não chegam para uma referência alongada à questão, como era o meu desejo. Fico-me pela informação de que, pelas duas opiniões chegadas, vou ter mesmo de ler poesia no feminino. Ando, porém, e ainda, em busca de mais uns argumentositos que me afastem de tal provação. Bom, já sei, não me safo desta. Uma boa chegada rápida, sem demoras, à nova casa da Truca é o que desejo a todos os truquistas.
Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.